A Intrum foi fundada na Suécia há quase um século. Depois de uma fusão com a Lindorf em 2017, tornou-se em muitos mercados a principal empresa mundial na indústria da gestão e recuperação de crédito.
Emprega mais de 9 mil pessoas em 25 países na Europa e América Latina. Em Portugal, conta com cerca de 250 funcionários e é liderada há quase duas décadas por Luís Salvaterra.
Boa tarde. Os tempos médios de pagamento em Portugal têm diminuído, mas ainda estamos acima da média europeia. Dada a evolução que temos observado, é possível prever que possamos atingir os números da União no curto prazo?
Boa tarde. Penso que no curto prazo é difícil. O problema dos atrasos nos pagamentos e dos tempos demasiado longos em termos de pagamentos de faturas, de que é o que estamos a falar, é um problema estrutural em Portugal que se arrasta há vários anos e que tem tido alguma evolução positiva nos últimos anos, mas que eu penso que ainda vai tardar algum tempo a que consigamos atingir os prazos médios que temos em termos a nível europeu.
O indicador mais próximo da média europeia é o dos consumidores, ou seja, o número de dias que os privados, as famílias, demoram a pagar. Isto significa que as famílias são mais bem comportadas, ou que têm menos poder negocial, ou que as regras sobre elas são mais apertadas?
Se calhar, pelo menos as duas últimas têm um pouco a ver com isso. Existem regras mais apertadas para os consumidores e, por outro lado, o poder negocial que têm é muito mais débil. Ou seja, quando há um contrato entre duas partes, com o consumidor e uma empresa, ou uma grande empresa, as partes não são iguais, digamos assim.
Há um desequilíbrio
de forças. Bastante grande e que faz com que os particulares tenham que cumprir regras muito apertadas e prazos também muito mais apertados.
Mas no outro extremo, temos o setor público, 75 dias de demora, quando a média europeia é de 42, quase o dobro. Quais são as consequências para o tecido económico desta demora, tendo em conta que o Estado tem milhares de fornecedores privados?
Eu penso que isso é um problema grave e é uma das causas, se quisermos, dos prazos médios de pagamento em Portugal serem tão elevados. É verdade, temos que dizer que nos últimos anos, se calhar desde 10 anos, as coisas têm vindo a melhorar ligeiramente. Neste momento, o grande problema do Estado é na saúde e depois também em alguns casos mais pontuais, mas o problema mais grave é na saúde, enquanto aqui há 10 anos era um problema generalizado nas autarquias, nos institutos públicos, toda a gente, todo o que era Estado pagava mal. Neste momento eu penso que a saúde ainda tem muitos atrasos e depois há algumas autarquias que são muito localizadas que também têm problemas, mas genericamente as universidades, os institutos públicos melhoraram bastante. Qual é as consequências que têm? Tem a ver que as empresas que negociam com o Estado têm muito mais dificuldade em cobrar a tempo e, como tal, também vão pagar muito mais tarde.
E, portanto, há um efeito de contágio do alastramento.
Há um efeito de contágio e aqui o prazo médio de recebimento tem muito a ver com o prazo médio de pagamento.
Quanto mais tarde recebo, mais tarde, claro. Mais tempo demoro a pagar.
Porquê? Porque o que é que acontece? Eu não recebo a tempo, vou financiar-me junto da banca. E se calhar para algumas empresas é mais fácil, para outras é mais difícil, sobretudo para as pequenas e médias empresas é muito mais complicado, o que faz com que vão desvirtuar um bocadinho as regras da economia e eu vou financiar-me através do pagamento tardio aos meus fornecedores. Portanto, há sempre alguém que fica a perder e há um desvirtuar das regras, digamos assim, que não contribui para uma economia sã, que é um dos nossos lemas, é exatamente esse. Ou seja, o facto, pois, é evidente, depende do tipo de dependência que eu tenho do Estado. Se eu tenho um volume de vendas muito concentrado no Estado, a minha dependência é muito maior e faz com que eu tenha que... Portanto, vou ter mais problemas de tesouraria ou vou financiar-me de outras maneiras.
Mas, insistindo na questão, o Estado, com o peso que tem em Portugal, em todos os sentidos e também no sentido económico, com milhares de fornecedores, muitos deles pequenas e médias empresas e, se calhar, muitas delas que têm no Estado, se calhar, o principal cliente ou, muitas vezes, se calhar, o único cliente. Há um efeito sistémico, perverso, digamos assim, económico, na demora que o Estado tem a pagar?
Eu penso que sim, talvez não seja tão grande como foi no passado, porque, como disse, penso que há setores agora mais afetados do que antigamente era mais generalizado, mas claro que tem um efeito sistémico. Aqui há uns anos, quando perguntavam qual eram as causas dos atrasos de pagamento, se quiser, havia duas ou três muito graves. Uma tinha a ver com a legislação, que não era na altura não era suficientemente penalizadora para os maus pagadores. Tinha a ver com o funcionamento do sistema de justiça, que também, e isso ainda hoje tem alguns problemas. E o terceiro tem a ver com o peso exatamente do Estado que tinha na economia, que leva a que, em termos de como interveniente direto na economia, muitas empresas são afetadas por isso. Se nós virmos, e qual é as empresas que tradicionalmente pagavam, por exemplo, a área da construção civil, é uma área que esteve sempre muito dependente do Estado e que tinha muitas dificuldades e que também o que é que fazia? Pagava muito, com muito atraso aos seus fornecedores, exatamente por isso, porque primeiro porque dizia que recebia muito, com muito atraso no Estado, e era verdade na maior parte das vezes, mesmo quando não era, também dizia, também é verdade, isso também às vezes acontece.
E estava a explicar que há uns anos, quando me perguntavam as causas, eu apontava estas. E a atualização dessa resposta para 2019?
Eu acho que, ao nível legislativo, nós estamos muito mais... A legislação é suficiente neste momento. Houve uma diretiva europeia que foi aprovada e foi transposta para a ordem jurídica portuguesa, que permite que, por exemplo, que sejam imputados juros de mora quando as faturas são pagas com atraso, que sejam imputados custos, ou que nós chamamos os custos de cobrança, sejam imputados ao devedor. O problema é que ainda muita empresa, e o estudo próprio diz isso, ou não conhece, ou se conhece, não aplica. Ainda em Portugal há muita... Se nós compararmos o que acontece em Portugal com, por exemplo, os países nórdicos, em que os prazos de pagamento são muito mais reduzidos, a diferença é que esta legislação que foi implementada em Portugal há 2-3 anos, já existe aí há 50 anos. Ou seja, já existe um... Torna... as empresas e os particulares e o próprio Estado já sabem que se não se pagarem nos tempos em contratuais, são penalizados por isso, com juros de mora, com, ou seja, eu costumo dar um exemplo, quem paga mil, quem deve mil em Portugal, se calhar paga daqui por 6 meses e paga mil, ou se calhar até paga menos porque arranja ali, se for para tribunal, até arranja ali um desconto. Quem deve mil hoje e se pagar 3 meses depois na Suécia, não paga mil, paga 1.200, porque vai pagar os juros de mora, vai pagar esses tais custos de cobrança, e isso faz uma diferença bastante grande, faz com que as empresas tenham que se organizar para pagar a tempo e que não haja, pelo menos intencionalmente, pagos com pagamentos com atraso.
Mas há empresas em Portugal a planear começar a aplicar esse...
Eu penso que sim, e bem, não é? Porque pois também existe uma certa pressão e vão... Eu penso que a questão da legislação é como em outras áreas em que leva algum tempo a implementar, as empresas ao princípio são um pouco temerárias porque têm medo que, sobretudo as pequenas, há uma parte muito concorrencial e se eu vou aplicar isso, vou perder o cliente. Ainda tradicionalmente, sobretudo nas pequenas e médias empresas, ainda se pensa, eu quero é vender, vender é o mais importante. Pois, eu sei que o cliente tem dificuldades e vai pagar, mas nós vendemos, por vezes estamos a falar com clientes ou com potenciais clientes, e eles dizem, não, eu tenho tudo bons clientes, eles só me pagam com 6 meses de atraso. Ou seja, ainda há muito esta ideia de que, não, eles têm dificuldade, vão pagando. Isso é bom. E isso, claro que em termos económicos e financeiros, às vezes é desastroso para as próprias empresas.
Mas em termos de atrasos no setor das empresas, as melhorias têm sido tímidas. A diminuição de 1 ou 2 dias por ano, desde 2016, está atualmente nos 40 dias. Este é um limite mínimo?
40 dias, o prazo médio acordado, porque o pagamento é muito... Esse é outro dos problemas que existe em Portugal. E o estudo já tem vários anos e sempre houve uma... Portugal não era dos países que tinha o prazo de pagamento mais alargado. Itália, por exemplo, às vezes Espanha, tinham prazos maiores, mas a diferença entre o prazo acordado e o prazo efetivo de pagamento era muito maior. Uhum. Ou seja, nós, como somos todos boas pessoas, dizem os pagamentos é a 30 dias. Pai, depois nos pagam a 60, outros a 70, outros a 90, ou seja, e isso também é desvirtuar um pouco as regras. Não existem... Não, eu concordo em pagar a 30 dias, porque começa logo um pouco, às vezes, na definição dos próprios termos. O pagamento a 30 dias quer dizer que eu tenho 30 dias para pagar. E não, em Portugal é ao fim de 30 dias eu vou começar a pensar quando é que vou pagar. Não é? Portanto, há logo aqui...
Portanto, o que está no papel não é nem sempre é o que está coincido com a realidade.
Claro. E isso é um dos problemas que efetivamente existe em Portugal.
Por outro lado, em 2018 houve uma redução dos prazos de pagamento concedidos. No setor dos consumidores esse prazo caiu para metade. Entre 2018 e este ano passou de 36 dias para 18. Como se explica esta evolução tão radical?
Eu acho que tem muito a ver com esta diferença e com a posição negocial que existe. Ou seja, se calhar em setores em que os particulares intervêm bastante, houve algum aperto em termos de condições de pagamento. Aqui podemos, estamos a falar desde telecomunicações, utilities, por aí fora. Também, se calhar, às vezes há algumas mudanças de regras que faz com que esse prazo tenha mudado.
Este indicador é o único em que Portugal tem um valor menor do que a média da União. Como interpretar este facto? As empresas portuguesas confiam menos nas famílias do que as empresas dos outros países europeus?
Não sei se confiam menos. Eu acho que também tem a ver um pouco, se calhar, com o que aconteceu historicamente, em que houve um período em que houve algumas dificuldades, em que as próprias famílias tiveram problemas em concretizar os seus pagamentos, e então se calhar as malhas estão um bocadinho mais apertadas e fazem com que as regras sejam que mudem um pouco.
Em termos de incobráveis, houve aqui uma queda significativa e atingiram-se um dos valores mais baixos de sempre, 1,4%, mas a média europeia é de 2,3%. Até que ponto é que esta queda está ligada à evolução económica do país?
Sim, o valor dos incobráveis tem muito a ver com a conjuntura económica, ao contrário dos atrasos de pagamentos, que é um problema mais estrutural. Quando a economia está melhor, os incobráveis acabam. Porque os incobráveis, estamos a falar de faturas que não são pagas ao fim de um ciclo de tentativa de cobrança e em que se faz o write-off, é a definição contabilística da empresa. O que acontece é evidente...
Em português corrente é dois dinheiro como perdido.
Exato. Não é? O que acontece é que quando a economia está má, há mais insolvências, há mais empresas a encerrar, tudo isso faz com que os incobráveis aumentem. Quando a economia está melhor, isso reduz e o nível de incobráveis está melhor. É interessante ver, comparativamente com a Europa, não sei se viram um estudo completo, em alguns países da Europa já começam a falar de alguma recessão, de alguns problemas, e isso pode ter um pouco a ver com isso, mais até do que em Portugal, embora o sentimento em Portugal seja maior, mas há países em que já se fala também de alguma recessão, não quer dizer que estejam já em recessão, e isso pode também ter a ver com isso. Mas os incobráveis têm muito a ver com, está muito dependente da economia do país, sim.
Um terço das empresas considera que poderia criar mais emprego se os clientes pagassem mais rápido. Há algum estudo que mostre o emprego criado graças à redução dos dias de pagamento nos últimos anos?
Não, nós não temos. O nosso estudo, por acaso este ano, não diz, costumava dizer, era exatamente o contrário. Por causa dos incobráveis, quanto custou a nível de desemprego e de valor da economia. E era um valor, em termos europeus, elevadíssimo. Agora, é notório que qual é as causas de um pagamento com atraso? É a falta de liquidez nas empresas, as empresas têm problemas de tesouraria, é a falta de investimento, e como se há falta de investimento, também há a criação de menos emprego. Portanto, tem muito a ver com isso. O facto de os pagamentos serem com atraso torna uma empresa menos saudável, no sentido de o nível de liquidez que deve ter para poder investir, para pagar os seus compromissos também com nos prazos acordados. Agora, nós não temos nenhum número que diga qual é o emprego que podia ou não criar, mas é notório, e as próprias empresas dizem isso, que se eu tivesse mais, que se recebesse mais atempadamente, podia criar mais emprego, porque podia investir mais, seguramente.
Vamos então falar de recessão e de estados de alma das empresas. A Europa está a atravessar uma fase de crescimento tímido. Em Portugal, quase metade das empresas considera que há a possibilidade de uma nova crise dentro de um ou dois anos, e este valor cresce para 70% quando já falamos num prazo de 5 anos. O que justifica este pessimismo?
Eu penso que tem a ver, que não há, na minha opinião, não há nenhum facto palpável que diga isto. Tem muito a ver com sentimentos, com aquilo que se vai ouvindo na imprensa, com opiniões que se vão ouvindo, que se calhar não se está a fazer as coisas corretamente em termos de futuro. Eu penso que tem mais a ver com isso do que com algo de palpável e de factual, no sentido que a economia não está em recessão, tecnicamente, continua a crescer, pode crescer mais ou pode crescer menos, mas continua a crescer.
Que já agora, mais 10% das empresas considera que o país está em recessão, mas, enfim, isto não é uma matéria de opinião, é uma matéria de facto, não está.
Não é? Portanto, eu acho que tem muito a ver com, com sentimento. E depois também é verdade, tem a ver com aquilo que é um pouco português, de que se há quem diga que isto vai piorar, vai piorar de certeza, não é? Portanto, acho que tem mais a ver com isso do que... Porque nós temos uma medida, para além do estudo que fazemos, que é as empresas que trabalham connosco e aquilo que está a acontecer. E, de facto, não vemos que haja... Quando no tempo da crise vimos que havia um decréscimo em termos de pagamentos... Neste momento não estamos a verificar isso e nada em termos factuais nos diz que vai...
Portanto, é mais uma questão de estados de alma e de sentimentos?
Penso que sim. De facto, não há nada que nos diga que isso vai acontecer. Pode acontecer, pode não acontecer.
Mas
não,
a economia fazer... também é muito feita disso,
muito cíclica, não é? Não é? Exatamente isso, não é? Portanto, geralmente só um ciclo positivo, depois vai haver um ciclo negativo e depois um ciclo positivo. Portanto, não é preciso ser muito... nenhum curandeiro para dizer este tipo de coisas.
Em termos de condições de pagamento, prazos de pagamento, quais as principais medidas que as empresas podem ou devem adotar para se prepararem para uma eventual nova recessão?
Não, eu acho que uma das medidas que devem adotar tem a ver com, basicamente, preparar-se e ter regras de gestão de crédito mais profissionalizados, se quiser. As empresas têm que perceber que cobrar começa quando eu estou a vender. E quando eu estou a vender, eu tenho que vender com regras. Tenho que saber a quem vendo, como vendo, tenho que saber que vendo diferenciadamente. Se calhar a determinada empresa eu posso vender a crédito a 30 dias, a outra tem a ver com a 60 dias, a outra 90, e eu tenho que vender a pronto. Portanto, tem que haver mecanismos de controle de crédito também para esse tipo de empresas. Portanto, essa área é, para mim, fundamental. A legislação existe. A legislação penso que é correta neste momento. É uma questão de começar a aplicar. A pouco e pouco, penso que isso vai acontecer. Em termos do terceiro vetor, para mim, que é o funcionamento dos tribunais, houve melhorias também nos últimos 20 anos, podemos dizer que houve bastante melhorias. Agora, ainda há algumas coisas que se podem fazer, sobretudo para melhorar a rapidez, que tem a ver com... aquilo que, sobretudo para empresas internacionais, às vezes ainda é um pouco estranho que os processos demorem tanto tempo. Na área das insolvências, por exemplo, é uma área em que se pode tentar melhorar o processo para que seja mais eficaz.
Mas naquilo que depende das empresas, digamos que é preciso uma versão mais atualizada e sofisticada do Fiat só amanhã.
Um pouco isso, um bocadinho mais sofisticada no sentido de diferenciar os clientes. A informação neste momento, e estamos aqui numa rádio que vive da informação, a informação é fundamental. Portanto, eu ter informação sobre os meus clientes, sobre quem vendo, sobre como vendo, quem trata melhor a informação, geralmente vende melhor e cobra melhor. Portanto, nessa área, tudo que seja profissionalizar essa área, eu acho que é fundamental.
Há uma previsão da evolução do risco das empresas portuguesas para os próximos 12 meses?
Não, eu penso que é estável. Não há nada de facto que diga que vai aumentar ou que vai diminuir. Pelos factos que temos, e nós temos um bom barómetro, porque cobramos para empresas, cobramos sobre em particulares, nada nos diz que o risco esteja a aumentar. Portanto, a minha previsão é... o que é que pode aumentar? O crédito... estará a aumentar o crédito ao consumo, por exemplo, pode fazer com que haja algum... Mas também não está a aumentar demasiado. Houve um aumento, depois já houve um decréscimo, portanto não há... Mesmo o crédito à habitação, que é sempre aquele papão que as pessoas dizem, não está sob controle. Acho que o Banco de Portugal tomou algumas medidas que foram eficazes e que fizeram com que os bancos frenassem um pouco, não é?
E nesta altura, qual é o cenário esperado em relação a atrasos nos pagamentos? Seja por parte de empresas, seja por parte de consumidores. Pelo que disse agora, a expectativa até é relativamente de estabilidade.
Sim, pode haver alguma melhoria na área das empresas que tem mais a ver com a própria eficácia ou eficiência do seu trabalho do que com uma grande mudança em termos de conjuntura. Como eu digo, a legislação está aprovada e está em vigor, vai no bom caminho, mas isso é um processo que vai demorar algum tempo. Portanto, as melhorias que houver nas empresas têm muito a ver com a sua própria eficácia e eficiência em termos da gestão do crédito e da gestão das cobranças, que é importante.
Existe alguma correlação entre o enquadramento fiscal das empresas e a evolução das condições de pagamento? Ou são coisas completamente independentes?
Não, penso que são coisas independentes. Não há... Pode haver com a gestão da tesouraria, no sentido de que algumas medidas que se eu tiver que pagar O que diz é que quando eu tenho que pagar o IVA, vou ter problemas nos pagamentos. Nesse sentido, sim, mas é só na, como afetando um problema de tesouraria. De resto, não tem nada a ver.
Uma vez ultrapassadas os prazos normais para os pagamentos, e a Intrum lida com isso diariamente, como é que está a situação em Portugal na recuperação de dívidas que já ultrapassaram os seus prazos?
Existem... Há vários. Este setor tem tido algumas alterações. As empresas têm alterações, sobretudo por causa da área financeira. Os bancos começaram a vender portfólios de crédito, chamados NPLs, não é? Que estão para tentar livrar-se, limpar os seus balanços.
Os NPLs, para os ouvintes,
assim, os non-performing loans,
que são os créditos, sem produtividade.
Exato. Isso tem a ver com a isso afetou um pouco as empresas que existem. Existem algumas empresas muito dedicadas a isso. Depois existem empresas como a nossa que estão mais na área de prestar serviço, embora também façamos compras, mas na área de prestar serviço é vários setores. E nós trabalhamos muito com o chamado B2B, negócio para empresas. Aí, eu penso que o que se vê é que cada vez há mais empresas a recorrer a este tipo de serviço, e também, porquê? Porque a recorrer mais cedo, ou seja, um dos grandes problemas na recuperação do crédito tem a ver com o tempo. Teoricamente, uma dívida com 90 dias é mais difícil de cobrar do que uma dívida com 30 dias. Porquê? Porque é mais difícil, às vezes, localizar as pessoas já não moram, já têm mais endividamento. Portanto, o que a tendência é o começar cada vez mais cedo. Existe, emito uma fatura, a fatura tem um pagamento a 30 dias. O que é que acontecia muitas vezes? Eu, durante 30, 60, 90 dias, não fazia nada, ou seja, não fazia nenhuma tentativa de cobrança. O que se está a ver agora é que muitas empresas já estão a recorrer mais rapidamente, ou internamente, ou através de outsourcing, com empresas como a nossa, estão a tentar recuperar mais rapidamente. E isso é fundamental, porque vai diminuir os prazos médios de recebimento, vai gerar mais cash flow para as empresas. Portanto, isso é uma tendência que se nota, quer também na área financeira, mas aí por causa mais das provisões e disso tudo, mas nas empresas, porque necessita de cobrar mais rapidamente.
E falou em carteiras de mal parado, isso quer dizer que a vossa empresa não tem interesse em ficar com carteiras de mal parado em Portugal?
Não temos e temos comprado, só que para nós são duas áreas distintas.
São boas notícias para os bancos.
São, mas os bancos têm quem compra, muita gente a querer comprar. Mas sim, temos esse negócio também, que tem a ver com a aquisição de carteiras de créditos, e fazemos e participamos, quer com o chamado com garantia e sem garantia. Fazemos isso em todo o mundo, em todos os países onde estamos, e em Portugal também já fazemos há pelo menos há 15 anos. Claro que agora, nos últimos anos, houve um boom maior desse tipo de negócio, mas sim, estamos interessados. Agora, para nós temos duas áreas, uma área que nós chamamos investments, que tem a ver com a aquisição, e outra área com o serviço. E dentro do serviço, temos serviço de empresas que vendem a consumidores e de empresas que vendem a empresas, digamos, chamado B2C e B2B. B2C, estamos a falar da área financeira, mas também das telecomunicações, das utilities, por aí fora. No B2B, é empresas que vendem a outras empresas comerciais, industriais, por aí fora.
Há pouco falávamos na recuperação de dívidas, e sendo que entram tu nas duas vertentes que acabou de mencionar, mas olhando para a vertente de cobrança de dívidas a particulares, os casos que vos chegam, como é que são negociados, qual é a forma de negociar com um cliente particular quando tem uma dívida em atraso?
Cliente, nesse caso...
Cliente não, portanto, cliente da empresa que vos contrata.
Cliente do nosso cliente, sim. Exato, como nós chamamos. Não, depende um pouco do... A aproximação é diferente, depende daquilo do serviço que estamos a fazer. Nós temos clientes a quem, logo após o primeiro incumprimento, tentamos cobrar a dívida, temos clientes que atuamos numa fase mais tardia. No primeiro incumprimento, nós tentamos fazemos uma aproximação por telefone, por carta, por e-mail, no sentido de tentar recuperar a prestação que está em atraso, ou o recibo que está em atraso, por aí fora. E aí, geralmente, tentar que pague no sentido. Em muitas das vezes, em mais tarde, é quase fazer um plano de... Nós somos quase os nossos colegas suecos fazem isso muito, em Portugal há alguma dificuldade por causa da proteção de dados, mas são gestores da dívida do cliente e não só dos passivos, ou seja, estamos a ajudar as pessoas a que elas compram, com planos de pagamento diferenciados, porque quando nós compramos uma carteira de créditos, é muito, e às vezes ouve-se nas notícias e nos jornais, isso estão em umas empresas, um bocadinho chamar alguns nomes, mas é muito melhor para quem deve. Porquê? Porque temos muito mais flexibilidade em termos de planos de pagamentos, de descontos, do que tem o próprio banco, porque o banco, por regra, não pode fazer esse tipo de desconto. Enquanto nós já compramos com desconto a carteira e temos muito mais flexibilidade. Portanto, a partir de uma determinada altura, o que nós temos que fazer é ajudar as pessoas a que compram com os seus compromissos.
Mas as empresas que atuam neste setor são por vezes criticadas por terem uma postura alegadamente muito agressiva.
Sim.
Qual é a prática da Intrum?
Nós somos uma empresa sueca que existe há 100 anos, portanto não existe... Em Portugal estamos há 22 anos e desde sempre ainda não se falava. Quando nós iniciámos em Portugal, a primeira coisa que foi, temos um código de ética já nessa altura, em que o respeito, quer por clientes, quer pelos clientes, os nossos clientes, é fundamental. Portanto, todas as pessoas com quem que trabalham para nós têm informação nesses valores que nós temos e que sabem que não podem. Nós fazemos auditorias, fazemos avaliações das próprias pessoas para que o tratamento com respeito seja fundamental. Portanto, agressividade, eu diria que assertividade sim, no sentido que estamos ali, é para cobrar. Cobrar não é uma tarefa que às vezes há algum choque entre, mas sem agressividade, no sentido de respeito fundamental pelas próprias pessoas. Além disso, agora só para dizer, nós fomos os fundadores da Associação Portuguesa de Empresas de Cooperações de Créditos. Eu fui o primeiro presidente e desde essa altura, há quase 20 anos, que batalhamos para que haja regulamentação do setor em Portugal. Ou seja, pensamos que é fundamental haver uma regulamentação para a defesa dos nossos clientes e dos clientes dos nossos clientes.
Não há legislação específica para
isso? Não há legislação específica. E Portugal e Espanha são os únicos países da Europa que não têm essa legislação. Portanto, nós queremos essa legislação. Para quê? Para dividir um bocadinho o trigo do joio, como costuma dizer, e para a defesa nossa, dos nossos clientes e dos clientes dos nossos clientes.
Tem algum conhecimento por via, eventualmente, dessa ausência de legislação de empresas que atuem no setor de forma menos correta?
Que nós saibamos, não. A associação tem... Todas as empresas, basicamente, que existem estão filiadas na associação. A associação pertence a uma federação europeia também, que tem códigos de ética que fazemos respeitar. Agora, que se pode ir mais além, pode ir na regulamentação. Existe um projeto de lei do PS para a regulamentação, que foi parado, mas que nós achamos que deve ir avante e deve levar a que... Porque é bom para todas as partes. Se me dizer, há alguma empresa que se calhar há, eu não tenho conhecimento, mas como há com advogados, como há em todas as profissões, há gente de mentes ética, não é? Mas nós entre um e a maioria das empresas do setor acha que deve haver regulamentação e que devem regras firmes para este tipo de empresas.
A imagem que muitas vezes projeta na população do cobrador de fraco, digamos assim, que estaciona à porta de casa do devedor, digamos assim, é uma realidade ou é um mito urbano?
Ah, é um mito urbano. Neste momento é um mito urbano, que se calhar há 20 ou 30 anos, se calhar podia ser isso. Neste momento não. Existem, o nível de profissionalização da maioria das empresas é já bastante grande. Claro que as empresas contactam. Quando alguém está a cobrar uma dívida, a parte contrária, a maioria das vezes, ou a maioria, algumas vezes não reage bem, mas a maioria das vezes as pessoas reagem, as pessoas querem pagar. Os portugueses não são geneticamente maus pagadores, isto não é assim. Existem condições em termos, algumas estruturais, outras conjunturais, para as pessoas não pagarem. Mas nós temos exemplos de, por exemplo, com a crise, com a chamada crise, pessoas que foram trabalhar para o estrangeiro para juntar dinheiro e depois vêm pagar a dívida que têm de há 4 a 5 anos e que estão a liquidar agora. Portanto, não há aqui nada geneticamente em relação aos portugueses.
Luís Salvaterra, obrigado. Tipo agora para o comentário do economista João Duque. João, vamos começar por esta questão dos pagamentos em atraso e, sobretudo, por este ângulo de houve melhorias, tanto no Estado, como nas empresas, como nos consumidores, mas, de facto, o setor público é aquele que continua a demorar mais a pagar e isso tem repercussões em todo o tecido económico.
É verdade. E bastante, porque se nós pagamos todos com maior atraso, as empresas precisam de, ao concederem mais tempo de crédito aos seus clientes, acabam por necessitar de mais financiamento. E necessitar mais financiamento significa um rácio de endividamento maior para o mesmo tipo de atividade e logo encargos financeiros maiores. Não só porque estão mais, têm mais quantidade de crédito e, portanto, têm que se financiar mais, mas também porque o desequilíbrio entre os capitais próprios em Portugal já são o que são. Isto é, frágeis as estruturas financeiras das empresas. E, por outro lado, se desequilibra mais. Logo, o credor, o banco que financia a empresa, vai necessitar de ser compensado por este acréscimo de risco. E, portanto, tudo joga em favor de um aumento de ineficiência, de custos, sem grande interesse. Portanto, se nós conseguíssemos acelerar este ritmo, tínhamos todos a ganhar. Particularmente, eu diria, as empresas e, por via indireta, os consumidores.
Vamos falar de um segundo tema. A moeda do Facebook, que o gigante das redes sociais resolveu chamar Libra, não confundir com as outras Libras que já existem e que são moedas reais, chama-se Libra. Mesmo em inglês eles dizem Libra. É o Facebook a querer dominar o mundo?
Bom, eles dizem que não, porque são apenas em 28 instituições que formam um consórcio que tem também o mesmo nome, mas que, portanto, são apenas um em 28. E serão, o objetivo, um em 100. Portanto, eles apenas terão uma pequenina parcela. De qualquer das formas, nós podemos discutir este tema, e é interessantíssimo, de várias perspectivas. Há uma perspectiva tecnológica que eu não entro, se bem que esta semana vimos um apagão no Facebook, WhatsApp, Instagram. Portanto, isto não abona muito sobre os suportes tecnológicos.
As marcas que dependem do Facebook, pronto, todas essas são detidas pelo Facebook.
Portanto, isto significa que, de alguma maneira, há algumas fragilidades tecnológicas, mas também os bancos tradicionais, etc., têm essas fragilidades. Portanto, há um nível tecnológico que eu não discuto, há um nível da moeda propriamente, que é importante. E que é importante porquê? Porque discutir e pensar um bocadinho, que é sobre a influência que a moeda tem na economia, portanto é chamada política monetária. Ora, os bancos centrais controlam basicamente a criação, a expansão ou a redução da massa monetária e por essa via tentam controlar a inflação e a taxa de juros que, por sua vez, tem um impacto muito grande na atividade económica. Também as relações cambiais, porque as valorizações ou desvalorizações também estão associadas a estes fluxos, pelo que os bancos centrais, como entidades perto dos governos das economias, ou das democracias ocidentais, mas independentes deles, mas, de certa forma, próximos e controlados pelo poder político, tentam, de alguma forma, garantir estabilidade de preços e estimular a economia. Estes dois objetivos são claros no Fed, no Banco Central americano. Na Europa é apenas o controlo dos preços. E têm-no feito razoavelmente bem, mas isto não se esgota aqui, esta questão não se esgota aqui. Porque para além desta função de moeda, a moeda de facto é poder, significa poder. E é um poder extraordinário porque pode, por a influência que eu acabei de referir, modificar o comportamento de forma muito acentuada do que é o consumo e o que é a produção.
E, portanto, já agora, deixa-me só acrescentar, a grande diferença em relação às outras criptomoedas, das quais já se tem falado bastante nos últimos anos, é que esta é a iniciativa de uma empresa que toda a gente conhece e que é um gigante mundial. Eu estive há pouco a verificar os números e o número de utilizadores do Facebook é hoje cerca de um terço da população mundial.
É verdade. E depois juntou-se com grandes outros agentes, que são marcas muito fortes e que dão à partida a este projeto a sensação de que é um projeto que vai vingar. Farfetch, um dos unicórnios portugueses, está no projeto e aceitará esta moeda para transação de bens dentro do sistema de plataforma de negociação deles. Portanto, isto é muito importante percebermos isto, que esta moeda, de repente, é uma moeda que fica sob o controlo absoluto de um grupo de empresas, que são empresas privadas, que têm os seus interesses, que eu não sei quais são, mas que não respondem diretamente ao poder político nem a um Banco Central.
E dessa forma não respondem ao interesse público, necessariamente.
Poderão, não. Essa é que é a questão. E, portanto, a pergunta que se coloca do ponto de vista, a meu ver, político, é como é que nós, nas democracias ocidentais, aceitamos bem e convivemos bem como cidadãos, que temos um voto e queremos que o nosso voto pese no controlo do mercado e que, pronto, que faça a diferença na nossa vida. Depois convivemos bem com o outro voto, que é o voto da compra, que é o voto que nos torna, se torna muito apelativo, porque se usarmos aquela moeda não temos custos de transação, é tudo muito mais fácil, etc. E, portanto, temos aqui, acho eu, que se coloca ao cidadão, pela primeira vez, uma dualidade na sua escolha. É barato e, aparentemente, satisfaz o curto prazo, ou optamos mais por uma visão política estruturada e um domínio da moeda pelos políticos e pela política? Já agora, o Partido Democrata americano pediu, acabou de pedir esta semana também, a suspensão do projeto, exatamente porque eu acho que sentem fugir-lhe debaixo dos pés o controlo para interesses que nós não sabemos quais são.
Cá estaremos para ver esses desenvolvimentos. João Duque, obrigado. A Vida do Dinheiro, para ler no Dinheiro Vivo, aos sábados com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias, e para ver e ouvir em tsf.pt.